Skin Partners, olhar a dermatologia de diferentes perspectivas. Uma conversa entre dois especialistas para dar voz à pele. Olá, eu sou Rita Ferralvim, bem-vindos a um novo episódio deste podcast onde damos voz às doenças de pele autoimunes e imunomediadas. Hoje continuaremos a abordar a psoríase, focando o envolvimento extracutâneo desta patologia, nomeadamente a artrite psoriática. Para nos ajudar a compreender a evolução da doença psoriática e os desafios que se colocam aos profissionais de saúde que acompanham os doentes psoriáticos, temos hoje à conversa connosco o Dr. Pedro Mendes Basto, médico dermatologista e investigador no Hospital CUF Descobertas, e a Dra. Patrícia Nero, reumatologista no Hospital CUF Descobertas. Sendo as manifestações cutâneas a parte mais visível da psoríase, pode por vezes parecer que há uma certa tendência para desvalorizar as comorbilidades associadas à psoríase. Contudo, o que se verifica na prática clínica é que cada vez mais há equipas multidisciplinares compostas por dermatologistas e reumatologistas, entre outros profissionais, que acompanham em conjunto os doentes psoriáticos. Começo por cumprimentar os nossos convidados, obrigada, e agradecer desde já o facto de terem aceitado o convite para participarem neste podcast. Muito obrigada. Tendo em conta este enquadramento inicial, gostaria que o Dr. Pedro Mendes Basto nos falasse das manifestações não cutâneas da psoríase. Qual a proporção de doentes com psoríase que tem ou poderá vir a desenvolver artrite psoriática? A doença cutânea precede sempre a doença articular? Existem casos em que há um surgimento simultâneo das manifestações cutâneas e articulares?
Olá a todos, estou muito contente de estar aqui convosco para discutir este tema. Quando nós falamos de psoríase, não é, é importante mencionar que já se largou um pouco o termo psoríase e passou a usar-se o termo doença psoriática. Isto tem uma razão, porque a psoríase manifesta-se fundamentalmente a nível da pele, mas nós encaramos a ocorrência de situações fora da pele que, no fundo, orbitam à volta desta doença. Portanto, como disse no início, estamos a falar de um erro do sistema imunitário, uma doença imunomediada, cuja manifestação mais visível é a pele, mas temos outras comorbilidades. A artrite psoriática é uma comorbilidade que pode ter um certo paralelismo com a pele ou não. Respondendo à sua pergunta, o doente geralmente começa com manifestações cutâneas antes de desenvolver sintomas nas articulações, nos tendões, mas o contrário também pode ocorrer. Podemos estar perante situações que, embora mais raras, também surgem na prática clínica. Portanto, doentes com manifestações articulares que só depois é que desenvolvem psoríase. Falamos de, eventualmente, outras comorbilidades associadas à doença psoriática, como as comorbilidades cardiometabólicas. Portanto, parece que estas pessoas que sofrem de psoríase têm maior tendência para ter problemas, por exemplo, como síndrome metabólico, obesidade, e também, importante referir as comorbilidades psiquiátricas, muita perturbação de ansiedade e síndromes depressivos nestes doentes.
Obrigada, doutor. Passo agora a palavra à doutora Patrícia Nero. Pergunto-lhe o seguinte: a psoríase pode ser considerada um biomarcador ou preditor de artrite psoriática para a reumatologia? Sabe-se que existem casos em que o diagnóstico de artrite psoriática acontece já tardiamente. Nestas situações, como é que o reumatologista pode intervir em articulação com o dermatologista para evitar atrasos no diagnóstico e assim prevenir a ocorrência de danos estruturais irreversíveis?
Boa tarde, agradeço o convite para aqui estar nesta conversa de amigos, porque no fundo eu e o Dr. Pedro Bastos trabalhamos juntos já há alguns anos para melhorar a qualidade de vida dos nossos doentes com artrite psoriática. É uma doença de facto com um forte impacto associado a uma grande incapacidade. Falar de psoríase como biomarcador de artrite psoriática não é de facto muito correto. Há uma forte associação dentro da doença psoriática entre a inflamação da pele com a psoríase e a artrite psoriática, mas nem todos os doentes com psoríase vêm a ter artrite psoriática. Esta percentagem varia muito na literatura, de estudo para estudo. Estima-se que entre 10% e até 40% dos doentes com psoríase possam vir a desenvolver artrite psoriática. Por isso, não, nós não podemos considerar a psoríase um biomarcador. Mas, de facto, é importante estarmos atentos, porque há uma percentagem significativa destes doentes que pode vir a ter envolvimento do aparelho locomotor. E por isso temos todos que estar atentos exatamente para evitar diagnósticos tardios. Sabemos que, particularmente, alguns tipos de psoríase têm a maior probabilidade de se virem a associar à artrite psoriática. Por exemplo, a psoríase do couro cabeludo, a psoríase das unhas. É muito importante estarmos atentos, porque cerca de 50% dos doentes que vêm a ter artrite psoriática, ao fim de 2 anos de evolução de doença, têm já dano irreversível nas articulações, que pode ser evitado se nós começarmos o tratamento precoce. E por isso, não sendo um biomarcador, deve-nos deixar a todos alerta para a probabilidade do aparelho locomotor vir a ser envolvido. E a artrite psoriática é uma doença muito difícil de diagnosticar, porque é uma doença muito heterogénea. Pode dar inflamação da articulação, pode dar inflamação só de tendão, pode dar inflamação do local onde o tendão se insere no osso, e por isso nós temos que estar atentos para a presença de todas estas manifestações num doente com psoríase. Mas depois também temos o reverso da medalha. Embora cerca de 85% dos doentes que vêm a ter artrite psoriática já têm psoríase à data do diagnóstico da artrite, a artrite, como disse o Dr. Pedro Bastos, pode ser a primeira manifestação da doença psoriásica e aí temos dificuldade acrescida no diagnóstico e devemos efetivamente estar atentos para fazer um diagnóstico precoce. Mas nem todos os doentes acabam por ter artrite. O diagnóstico precoce é indispensável para evitar o dano. Quanto mais precocemente nós iniciarmos o tratamento, maior a probabilidade de termos de agarrar aquela doença, de induzir o que nós chamamos, não conseguimos curar, mas conseguimos a remissão da doença. E com medicação, o doente está completamente assintomático, não tem progressão da sua doença, tem uma vida perfeitamente normal, sem limitação de qualquer atividade, sem qualquer deformação, sem incapacidade no seu dia-a-dia. E por isso é que o diagnóstico precoce é tão importante. Obviamente, com toda esta heterogeneidade de início de doença, de evolução de doença, de manifestações da doença, é necessária uma estreita colaboração e é necessário que dermatologistas e reumatologistas estejam atentos a todos os sinais precoces da doença para diagnosticar precocemente e, com isso, conseguir tratar precocemente.
Obrigada, doutora. Voltando à conversa com o Dr. Pedro Mendes Bastos, gostaria de perceber se as recentes recomendações relativamente ao tratamento biológico elaboradas pelo Grupo Português de Psoríase da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venerologia são um instrumento de suporte à decisão tanto por parte de dermatologistas como reumatologistas.
Complementando aqui o que a doutora Patrícia Nery acabou de dizer, realmente a colaboração é muito importante, porque se ambas as especialidades trabalharem em conjunto, em vez de separadamente, nós podemos, à mínima dúvida, pedir opinião ao colega e decidir qual o melhor tratamento para cada doente em concreto. Porque, como acabámos de ouvir, a heterogeneidade é a regra em termos de apresentação clínica. Portanto, os doentes são praticamente todos diferentes uns dos outros em termos de manifestações clínicas. Agora, respondendo à sua pergunta, fazendo aqui um pouco a ponte entre as recomendações para o tratamento da psoríase e esta colaboração multidisciplinar. É importante sublinhar que quando nós, dermatologistas, escolhemos um tratamento para um doente que sofre de psoríase, devemos sempre considerar a existência ou não de artrite psoriática concomitante. E isso é referido de uma forma muito clara nas recomendações. Ou seja, no primeiro ponto de decisão para um tratamento, devemos sempre pensar se este doente tem artrite psoriática, o tratamento a escolher deve incluir a colaboração de um reumatologista para que possamos escolher uma terapêutica que se dirija a ambos os componentes de forma igualmente eficaz. Se o doente não tem manifestações de artrite psoriática, ok, nós então podemos escolher um tratamento que seja mais recomendado para aquele caso, principalmente para o componente cutâneo. Muitas vezes, saber se o doente tem ou não tem envolvimento de artrite psoriática é evidente, noutros casos não é evidente, e por isso é que pedir ajuda será realmente a melhor abordagem para cada caso em concreto. Portanto, os reumatologistas naturalmente não seguem estas recomendações, porque apesar de estarmos a falar da mesma entidade, não é da mesma doença, nós temos pontos de vista diferentes e realmente aqui a complementariedade é que é a chave para o sucesso neste caso.
Obrigada, doutor. Estamos a entrar na reta final desta conversa, mas antes gostaria de perguntar a ambos como é que as duas especialidades conseguem abordar o doente. Existem consultas multidisciplinares com dermatologistas e reumatologistas? As consultas de cada especialidade realizam-se separadamente e só há uma intervenção conjunta nos casos que justificam esta abordagem multidisciplinar?
Nós temos no país 6 consultas multidisciplinares neste momento em funcionamento, todas elas com modelos semelhantes, com algumas diferenças. Temos uma consulta no Hospital de São João do Porto, uma consulta no Hospital de Aveiro, 3 em Lisboa, uma no Hospital Egas Moniz, a nossa no Hospital Covo Descobertas, minha e do Dr. Pedro Bastos, e uma em Leiria. São as consultas que estão...
E no Egas Moniz, Santa Maria,
Descobertas e Leiria. São as consultas que estão neste momento a funcionar. Nem todos os doentes têm necessidade de ser vistos em consultas multidisciplinares. Há doentes com psoríase que não têm artrite psoriática. Há doentes que têm um diagnóstico já bem estabelecido e, por isso, nem todos os doentes beneficiam deste seguimento em consultas multidisciplinares. É uma mais-valia quando há uma necessidade de apoio nas duas especialidades para o diagnóstico. Um doente que tem uma artrite que poderá ter uma psoríase ainda não diagnosticada ou que tem uma psoríase sem uma artrite ainda diagnosticada e, por isso, nesta altura do diagnóstico, esta consulta pode ser uma mais-valia. Pode ser uma mais-valia na instituição do tratamento, exatamente para abordarmos todas as manifestações daquela doença, pele, unha, articulação, tendão, consoante o que estiver envolvido. Quando no decorrer da doença surge uma manifestação articular de novo, diferente da habitual, ou cutânea de novo, para diagnóstico diferencial, porque um doente com psoríase pode ter outras doenças de pele. Por exemplo, os doentes que fazem medicação com medicamentos imunossupressores ou biológicos têm, por exemplo, maior probabilidade de uma infecção fúngica, e é indispensável a ajuda da dermatologia aqui, ou podem ter uma tendinite banal associada a traumatismos de repetição do trabalho no decorrer da sua atividade profissional, que não esteja propriamente relacionada com a artrite em si, e por isso aqui é uma vez mais indispensável o olhar conjunto percebermos o que não está a correr bem, e depois sempre que é necessário mudar o tratamento, porque há uma falência do tratamento, porque a artrite piorou, a parte cutânea está compensada, ou a parte cutânea descompensou e a artrite está controlada, e aqui temos que voltar a reunir-nos e olhar em conjunto para aquele doente, para tomar a melhor decisão conjunta de um tratamento que funcione na globalidade.
Esse aspecto é muito interessante, porque como dissemos há pouco, nem sempre a doença cutânea é paralela à doença do aparelho locomotor, não é? Portanto, o doente pode estar a fazer um tratamento perfeitamente controlado do ponto de vista da reumatologia e do ponto de vista da dermatologia, a psoríase estar ativa. E, por isso, às vezes tem de haver essa discussão, não é? Por exemplo, a doutora Patrícia Nero está muito satisfeita com o seu tratamento, mas eu não estou. Ou vice-versa, eu estou muito satisfeito com o meu tratamento, mas do ponto de vista da artrite, o doente não está bem controlado e temos de chegar aqui a um entendimento.
É como uma dança, quase. Muito obrigada aos dois. Por hoje é tudo. No episódio de hoje deste podcast procuramos perceber o papel do dermatologista e do reumatologista na abordagem conjunta dos doentes com psoríase, mesmo que não tenham ainda manifestações articulares. Foram hoje nossos convidados o Dr. Pedro Mendes Bastos, médico dermatologista e investigador no Hospital CUF Descobertas, e a doutora Patrícia Nero, reumatologista no Hospital CUF Descobertas. Os dois especialistas partilharam connosco as experiências da prática clínica e apresentaram uma visão holística da abordagem correta de um doente psoriático. Agradeço também a companhia a todos os nossos ouvintes e contamos convosco para o próximo episódio. Até breve.